Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Olá, agora sim, estamos no ar. Um beijo para Marlene Grando, que já mandou mensagem. Um beijo para Vanessa, que já estava online com a gente aqui. Beijinho para Márcia Kali. Muito obrigada, meninas. Estou aqui, então, vamos começar o Vida Livre. Um pouquinho atrasado, mas já combinei também aqui com o meu convidado, que se não der tempo, ele vai voltar para a gente conversar mais um pouco, tá? Obrigada a você que me acompanha pela rádio, pela AM930, e você que agora sim acompanha a gente pelas redes sociais. Então, beijo, gente, do Facebook, pessoal do YouTube também. Muito obrigada pela companhia. Vamos lá, né? Quero agradecer também o Marquinhos, que está aqui e que fez um esforço danado aqui, correu atrás para colocar a gente no ar de novo. Um beijo para minha amiga que veio me visitar hoje aqui nos estúdios, a Maria Helena. Beijo, obrigada pela companhia. E vamos lá, meu convidado. Marra é vice-presidente do Templo Hare Krishna aqui de Curitiba. Eu tô falando só Marra. Primeiro, porque nós já somos amigos, eu me considero. Mas também porque o seu nome completo, para mim, é um pouco difícil. Como é que é, Marra?
Marra Prabhu Doyasindu Das.
Muito bem. Ele tem um significado?
Significa servo do Mestre Supremo, que é um oceano de misericórdia.
Uau, que lindo!
Mas tudo é bem. Pra facilitar para todos, fica só Marra mesmo.
Só Marra. Tá bom, vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre o Hare Krishna, né? Que não é uma religião, né, Marra? Vocês, na verdade, é um movimento, é isso?
Sim, uma ciência espiritual.
Ciência espiritual.
E esse movimento é de propagação dessa ciência espiritual.
Tá, o que que diz essa ciência espiritual?
Basicamente que nós não somos esses corpos, nós somos almas espirituais eternas e nós temos um relacionamento amoroso, eterno, com a pessoa suprema, Krishna.
Quem então, é Krishna?
Deus. E ele tem ilimitadas formas e nomes, tantas formas quanto ondas no mar. Então, Alá, Buda, Jeová, todos esses são nomes de Krishna.
Certo. A religião, o movimento é hindu, é isso?
É a raiz do hinduísmo. O termo hindu é muito amplo. Se a gente vê as nossas escrituras, ou as escrituras da Índia antiga como um todo, a gente percebe que esse termo hindu não existe, não
certo.
Consta. Esse termo foi concedido por outros povos. Então, basicamente, algumas pessoas que viviam separados daqueles que praticam o hinduísmo disseram, esses daí são hindus.
Certo.
Mas o hindu é um termo guarda-chuva que abrange várias culturas, né? E dentre elas, a que data de mais tempo é a consciência de Krishna, né? Cujo nome técnico é Vaishnavismo. Então, hinduísmo, Vaishnavismo.
O Hare Krishna é uma saudação, então, é isso?
É, mais ou menos. Hare Krishna é...
É porque a gente fala pra todo mundo, né? Hare Krishna, Hare Krishna. É o nosso namastê, é o amém, é esse o significado?
Mais ou menos. A ideia é que esse mantra Hare Krishna é o aspecto mais importante da nossa filosofia. Então... A palavra man significa mente, e trai que liberta a nossa mente. Então, nesse momento, a nossa mente está presa nesse mundo material. Nós estamos esquecidos da nossa posição eterna e do nosso relacionamento amoroso com Deus. O cantar desse mantra nos possibilita gradualmente nos libertarmos dessa condição material, compreendendo nossa posição espiritual e nosso relacionamento amoroso com Krishna e, consequente, amor para com todos os seres. Por isso, o movimento Hare Krishna às vezes é chamado de Yoga do Amor. Então, nós falamos Hare Krishna o máximo possível.
Que é para ter essa conexão, para manter essa conexão.
Exatamente. A essência do nosso processo é o cantar dos nomes de Deus. Mesmo no cristianismo, se diz... santificado seja vosso nome.
Certo.
Então isso é algo que a nossa cultura também tem desde a sua origem.
E como é que nasceu o movimento?
Bom, o movimento Hare Krishna, ele é atemporal, né? Esse livro aqui, por exemplo, o Bhagavad Gita, ele foi escrito há mais de 5 mil anos.
5 mil anos?
Sim, mas no decorrer desse diálogo, Krishna diz que esse conhecimento contido aqui já foi falado por ele há mais de 120 milhões de anos. Então, esse é um conhecimento que descende do mundo espiritual até aqui. Logo, na Índia, esse movimento existe desde tempos imemoriais. Mas no Ocidente, esse movimento começou há cerca de 50 anos atrás, quando em 1965, nosso mestre, Srila Prabhupada, que é quem traduziu esse Bhagavad Gita, escreveu esses livros, assim sucessivamente, veio da Índia para os Estados Unidos. Então, quando ele chegou nos Estados Unidos, começou o processo de propagação do mantra Hare Krishna e dos aspectos culturais da consciência de Krishna para o mundo inteiro.
Mas da onde foi escrito há mais de 5 mil anos, onde é que estava isso? Estava perdido? Você falou que ele compilou, de onde?
Ele... Nosso mestre?
É.
Ele não compilou, ele traduziu.
Ah, ele traduziu.
É, essa é uma escritura clássica da Índia antiga.
Certo.
Você pode encontrar originais desse texto nas bibliotecas que conservam os escritos históricos na Índia. Então, o sânscrito, que é a língua na qual esse livro é escrito, é a língua mais antiga do mundo. Ele deu origem ao latim, ao grego, ao hebraico. E esses escritos eram todos feitos em folhas de palmeira. Não havia papel ainda.
Certo.
Então, essas folhas de palmeira, em grande parte, está conservada em algum lugar nas bibliotecas da Índia.
Ainda existem lá nas bibliotecas?
Sim, com certeza.
Que sensacional.
Isso é possível de ser acessado pela internet. Eu procurei uma vez e encontrei bastante material, assim.
Você está falando, ele é da Índia, né? Acho que a maior religião da Índia ainda é o budismo, né?
Não. Na verdade, em termos de censo, em termos de pesquisa, a população da Índia se divide entre hindus e muçulmanos.
Certo.
Mas como eu disse, o termo hindu é muito abrangente.
É genérico, né?
É mesmo que eu dizer que sou cristão.
Sim.
O cristianismo tem várias vertentes.
Uhum.
O hinduísmo tem várias vertentes. Em alguns lugares tem mais islâmicos, mais muçulmanos do que hindus, outros mais hindus que muçulmanos.
Vocês têm dogmas, assim? Todas as religiões têm, ou têm santos, ou têm preceitos, né? O catolicismo tem lá os seus pecados, as suas, enfim. Existe alguma coisa assim no movimento?
Sim. A diferença é que eles não são dogmas, né? Então, em geral, um dogma é uma verdade incontestável.
Uhum.
Mas os aspectos que nós praticamos, na verdade, todos os aspectos filosóficos da consciência de Krishna são passíveis de questionamento. São passíveis de ser questionado e eles possuem uma explicação filosófica para cada um desses aspectos.
Por exemplo?
Nós somos vegetarianos.
Certo.
Consumir carne é considerado uma atividade pecaminosa.
Uhum.
E quando nós falamos em pecado, nós falamos naquilo que gera um karma negativo. Então, por que nós somos vegetarianos? Porque à medida em que alguém não comete violência para se alimentar, alguém pode mais facilmente cultivar compaixão, ou seja, cultivar verdadeiro amor para com todos os seres.
Uhum.
Jesus Cristo já dizia isso: amai o próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas.
E esse próximo se estende a animais,
todos os seres vivos.
Todos os seres. O que difere do... Então vocês... A religião, o movimento é... Acredita no karma, na imortalidade da alma, que vivemos várias vidas, que isso é só uma passagem, um momento, uma experiência terrena. É isso.
Basicamente isso.
Basicamente isso.
O Bhagavad Gita, ele trata de 5 temas centrais.
Certo.
Esses temas são o eu, quem nós somos, quem é Krishna, quem é essa pessoa suprema, como essa natureza material funciona, a lei do karma e o tempo. Esses 5 tópicos são discutidos no Bhagavad Gita. Então, é um fato, de acordo com a nossa filosofia, que nós somos almas espirituais eternas e temos vários nascimentos. Krishna explica isso da seguinte forma: da mesma forma que você, eu ou qualquer pessoa já teve um corpo quando criança, um corpo quando adolescente, um corpo quando adulto, vai ter um corpo idoso,
uhum.
E todos esses corpos são diferentes entre si. Quando a alma morre, a alma simplesmente assume outro corpo. Então a lógica é: se nessa vida nós já tivemos vários corpos, numa próxima vida não haveria por que não ter outro corpo numa próxima vida. Mas o propósito, desculpa pelas respostas muito longas.
Não, continue.
O propósito dessa compreensão é entender que, como almas espirituais eternas, nosso objetivo é retornar para nossa morada espiritual eterna. Ou uhum. seja, cessar o nosso contato com a matéria.
E quando que acontece esse cessar? Então, cada encarnação é uma evolução?
Não,
é isso?
Não necessariamente.
Quando que cessa daí?
Depende das escolhas de cada um, depende da vida de cada um. Se alguém, em um determinado estágio da sua vida, passa a executar tudo para a satisfação de Krishna, mesmo que aparentemente sejam coisas materiais, então isso significa que a pessoa já está agindo numa plataforma espiritual, já que nossa função espiritual eterna é nos relacionar eternamente com Krishna. E isso vai fazendo com que o karma, o karma crédito, o saldo bancário uhum. de karma da pessoa, vá se extinguindo.
Mas você acredita que a gente pode adquirir karma também?
Sim.
Karma... Quer dizer, nesta vida, se você fizer uma coisa muito errada, você se afasta de Krishna. E se fizer coisas boas, você se aproxima, é isso?
Sim e não.
Quando
a gente fala... A palavra karma significa ação.
Tá.
Então é como a lei da física: para toda ação há uma reação.
Uhum.
E como você falou, se nós executamos atividades piedosas, nós colhemos benefícios disso.
Uhum.
E se nós executamos atividades ímpias, atividades pecaminosas, nós colhemos os maus frutos disso. E qual é o raciocínio por trás? É muito simples. Essas atividades que são consideradas pecaminosas são aquelas uhum. mais envolvidas com a matéria. E aquelas atividades mais piedosas são aquelas que possibilitam alguém gradualmente compreender sua posição com Krishna. Mas é possível que mesmo nessa vida aqui e agora, nós executamos atividades livres de karma.
Uhum.
Entende? Sem produzir, sem gerar nem karma bom, nem karma ruim. Então, quando você quer fechar uma conta no banco, você tem que zerar a conta.
Certo. Né?
Se você tem algum saldo, você tem que sacar esse saldo. Se você tem algum débito, você tem que pagar.
Uhum.
Aí você pode encerrar a sua conta. Da mesma forma, nós temos um crédito nesse mundo material que é gerado a partir dessas ações. Então, essas ações, esses resultados das nossas ações, bons ou maus, vão gerando um saldo.
Tá.
E esse saldo ele pode ser extinguido à medida em que nós paramos de agir materialmente.
Entendi. E é por isso que vocês vivem todos no templo. Quando você entra para o movimento Hare Krishna, você deixa a sua casa e passa a viver no templo?
Não necessariamente.
Tá.
Nós temos exemplos na nossa literatura de grandes reis, né, que a ciência moderna fala em Pangeia. Já viu esse nome?
Sim.
Pangeia. Quando todos os continentes eram um.
Uma coisa só.
A literatura védica já fala disso há muito tempo atrás.
Uhum.
E naquele contexto havia apenas um governante no planeta inteiro. Então esses reis, eles tinham tudo a seu alcance, tudo para o seu prazer. Mas eles eram dotados de consciência espiritual. Então eles usavam tudo para a satisfação de Krishna.
Uhum.
E como Krishna é a raiz de todos os seres, a origem de todos os seres, então Krishna estando satisfeito, todos os seres estão satisfeitos. Ou seja, não é necessário que alguém viva como um renunciante para trilhar esse caminho de volta ao Supremo.
Certo.
Em qualquer esfera de atividade, alguém pode, a não ser que alguém seja um açougueiro. Nosso mestre falava isso, né?
É.
Em qualquer tipo de atividade, alguém pode cultivar seu relacionamento amoroso com Krishna e extinguir seu saldo gerado a partir das reações.
Entendi. Por falar em relacionamento, me fala um pouco de como é que vocês vivem, porque essa aproximação com Krishna, maravilhosa, acho que todo mundo quer. Como é que funciona? Porque a gente estava brincando aqui que a gente vive no mundo material. Então, assim, o dia a dia, o trabalhar, o pagar contas, o ter família, o ter filhos, como é que funciona para vocês?
Bom, no meu caso, minha esposa e eu moramos no templo, nós moramos certo. Na comunidade. O templo Hare Krishna, ali no Lago da Ordem, é uma comunidade urbana.
Uhum.
Então, vários devotos, solteiros, celibatários ou casais moram lá. E nós temos uma filha.
Uhum.
E ano que vem, se Krishna permitir, nós começaremos nossa escola na nossa comunidade rural, que fica próxima aqui em Curitiba.
E aí as crianças estudam nessa escola também?
Sim.
Uhum.
Mas, então, no meu caso é muito mais simples, né? Porque, assim, nós não temos contas a pagar, né? E a educação da nossa filha vai ser garantida pelo movimento Hare Krishna.
Tá, mas e daí como é que essas contas são pagas e esse templo se sustenta?
As contas do templo são pagas pela misericórdia de Krishna. Então, Krishna, ele é o esposo da deusa da fortuna. E essa misericórdia de Krishna descende a partir do que nós arrecadamos através da distribuição desses livros.
Certo.
Então, o conhecimento filosófico é um dos pilares do movimento Hare Krishna. E a propagação desse conhecimento filosófico é o centro das nossas atividades. Por isso é movimento.
Uhum.
É aquilo que está sempre se expandindo, sempre buscando novos lugares, novas pessoas.
Que maravilhoso. A gente vai continuar conversando. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer a pergunta aqui, mas a gente precisa fazer um intervalo.
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Ciclo.